O tempo já está adiantado. Deixe-me somente ler algumas passagens bíblicas. Tito 3 já foi lido. Eu desejo ler o versículo correspondente ainda, a partir de Tito 3. Aqui está, a partir do versículo 3, porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados por sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Aqui é falado da renovação pelo Espírito, de um derramamento abundante do Espírito. E eu penso, quando lemos a Palavra de Deus, então devemos levar os nossos corações e dizer: Senhor, não estamos satisfeitos com os relatos, não com aquilo o que outros vivenciaram. De que adiantaria para você e para mim se no cristianismo primitivo o Espírito foi ricamente derramado na congregação, se houvesse renovação, renascimento, se todas essas coisas aconteceram lá e se não acontecesse também conosco? Quando lemos tais passagens bíblicas, então vem dentro de nós um grande desejo e uma oração sai do nosso coração: Senhor, faça o mesmo conosco, faça isso comigo, faça isso em todos nós. Os cantores cantaram sobre a chuva tardia. Em Zacarias 10, versículo 1, está: pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia ou tardia. Sim, ao Senhor que faz relâmpagos e lhes dará chuvas abundantes. Pedi ao Senhor chuva na época da chuva tardia e da chuva temporã. No início da congregação do Novo Testamento, se tratou da chuva temporã. No fim da congregação do Novo Testamento, trata-se da chuva tardia, da chuva serôdia. É o mesmo derramamento do Espírito Santo. E se eles pediram por isso e vivenciaram o derramamento do Espírito, não deveríamos ter fé e orar da mesma forma e vivenciar o mesmo? Pois esta é a promessa: pedi ao Senhor a chuva no tempo da chuva serôdia. Nós sabemos que o fim de todas as coisas está próximo. A congregação do Novo Testamento reconheceu e vivenciou o seu início de uma forma maravilhosa. Deus testificou a si mesmo no seu meio. O Espírito Santo foi derramado. Da mesma forma, a congregação, no fim, deve vivenciar a gloriosa e maravilhosa obra do Espírito Santo. Se quisermos saber o que acontece no fim, temos que saber o que aconteceu no início. Hoje é domingo de Pentecostes. Vamos ler a história para que o desejo ainda cresça mais em nós. Atos dos Apóstolos 2, a partir do versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele bramido aconteceu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que fomos nascidos? E então todos os idiomas diferentes estão listados, 16, 17, em número. O Espírito Santo havia caído, e vemos que não foram esses homens da Galileia que falaram, eles teriam falado em sua própria língua. Aqui o Espírito falou por meio deles, pois está escrito: eles falaram como o Espírito os inspirou a falar. Não como eles haviam raciocinado em suas mentes, mas como o Espírito operava neles. Então lemos adiante a segunda parte do versículo 11. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Sempre haverá pelo menos dois ou três grupos com pontos de vista e opiniões diferentes, mas os tementes a Deus, eles perguntaram: o que significa tudo isso? Eles ficaram tocados, estavam perplexos e disseram uns aos outros: o que significa isso? A partir do versículo 14, lemos: Então Pedro, pondo-se em pé com os onze, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito. Aqui se cumpre a promessa do profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Nessa lista aqui, não é entrado em detalhes sobre os dons do Espírito, mas notamos o seguinte: quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa, então ele se apodera dela, de seus olhos, de sua boca, de sua consciência, do seu subconsciente. Os sonhos estão no subconsciente. Não temos influência sobre eles, mas devem ser revelações que acontecem nos sonhos. Deus se apodera do ser humano inteiro para colocá-lo a seu serviço, para glorificar a si mesmo por meio dele. Naturalmente, sabemos que muito foi feito com isso no passado, mas sabemos igualmente também que Deus, ele tem o real, verdadeiro, preparado para a congregação que ele chamou para fora. Não nos adianta nada olhar para esta ou aquela congregação e dizer: sim, fizeram tantas coisas com essas coisas, já foi feito tantas coisas com isso. Esse não é o seu problema ou o meu problema, esse é o problema deles. Nossa pergunta é: o que Deus não fez, mas o que ele pôde cumprir através disso? Deus quer cumprir algo. O inimigo, ele quer fazer alguma coisa, causar alguma coisa, mas Deus quer cumprir alguma coisa. Com quem ele pode cumprir algo? Lá onde as pessoas se colocam à sua disposição, o consciente e o subconsciente, a boca, os lábios, tudo colocado à sua disposição. E como é relatado aqui, apareceram-lhes línguas como que divididas pelo fogo. Já frequentemente, nos últimos anos, eu perguntei e disse: por que justamente línguas como partidas pelo fogo? Nossa língua é o que mais necessita do fogo divino, porque a nossa língua causa o maior dano. Mas no momento, quando o Espírito Santo vem sobre nós e o fogo de Deus toca a nossa língua, então os grandes feitos de Deus são proclamados. Então, nenhum dano é feito, então Deus está fazendo algo em mim, em você e por meio de todos nós. Aqui, Pedro foi capaz de dizer no primeiro sermão: esses homens não estão embriagados como vós pensais, Não, aqui se cumpre a promessa do profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, não foi um homem que fez a promessa, Deus fez a promessa. Enquanto ainda o tempo da graça perdurar e os últimos dias ainda estiverem aí, a promessa é válida. Pedro diz, vale para vocês, para os vossos filhos e para todos quantos ainda estão longe, tantos quantos Deus, o Senhor, chamar. Ele continua, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Lá onde o Espírito Santo pode agir quando a palavra é proclamada, as pessoas são salvas, curadas, abençoadas. Sem a obra do Espírito Santo, a proclamação da palavra é vazia. Mas se o Espírito Santo pode agir, então a palavra está cumprindo no teu e no meu coração e vidas aquilo para que Deus enviou para fazer. E é isso que nós queremos. Não queremos imitar nada pentecostal, mas queremos vivenciar um real e verdadeiro preenchimento com o Espírito Santo, um ser unido e fundido para que possamos formar uma unidade divina. Que o Senhor possa ter mostrado a você e a mim, através da sua palavra, que estas coisas foram prometidas e que ainda têm validade hoje, que ainda hoje podemos vivenciar e receber o que Deus prometeu. Pedro não precisou dizer muitas palavras. Ele falou, homens, aqui se cumpriu o que o profeta Joel profetizou. A palavra tomou forma. A palavra foi cumprida. A promessa se tornou realidade nos crentes. Já falamos sobre isso na noite passada. Se quisermos que as promessas finais que Deus fez ainda sejam cumpridas, deixe-me dizer aqui hoje, a menos que a promessa principal seja cumprida, caso contrário, as outras promessas permanecerão sem cumprimento. E a promessa principal da congregação é: recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós. Após essa promessa principal, assim eu gostaria de chamá-lo uma vez, foi cumprida em Jerusalém, todas as outras promessas encontraram seu cumprimento. Os pecadores foram salvos, os doentes foram curados, os possessos foram libertados, mas Jesus disse: esperem em Jerusalém até que sejam revestidos com o poder das alturas. As muitas promessas que Deus fez à congregação estão embutidas nessa promessa principal de ser cheio do poder do Espírito Santo. Após isso, vem o cumprimento de todas as outras promessas, assim por dizer, assim por si mesma. Ou seja, Deus pode cumpri-las em simplicidade. Bem, depois desse culto, teremos o batismo. Eu espero que todos que se desejam batizar já saibam do que se trata no batismo, que tenham lido na Bíblia e que não haja necessidade de falar longamente sobre isso aqui. Talvez brevemente antes de batizarmos, para que possamos talvez pegar o tempo para isso e ler o texto que faz parte aqui disso. Que Deus abençoe a todos nós, que Ele mantenha os céus abertos sobre nós e que as bênçãos fluam de forma poderosa. Vamos ainda reservar alguns minutos para orarmos juntos. Talvez eu leia apenas essa passagem, se eu conseguir encontrá-la, da Epístola aos Romanos, onde está escrito que todos levantaram a voz juntos, porque nas igrejas livres não estão acostumados e às vezes sentimos uma pequena perturbação nisso, e essa pequena perturbação pode nos roubar a grande bênção, e isso seria muito ruim. Romanos 15, versículos 5 e 6. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes unânimes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Deus colocou a mente de Jesus, a harmonia, a conexão uns para com os outros e com Ele, se Ele criou isso, se esse for o caso, então nós podemos unanimamente, como de uma só boca, louvar a Deus, nosso Pai, de coração, no nome de Jesus Cristo. A pergunta é: Deus foi capaz de trabalhar a mente de Jesus, essa mente única, entre nós, em você e em mim? Se isso for verdade, então levante a tua voz, abra a tua boca e que possa transbordar do coração aquilo que vem de louvor e adoração ao nosso Deus, para que unanimamente, com uma só boca, vocês louvem o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. No dia de Pentecostes, eles estavam unidos em oração, estavam com uma só mente e o Espírito Santo caiu. Que Deus possa conceder, de fato, essa unidade pela graça. E está aqui: quão belo é quando irmãos vivem juntos em união uns com os outros. Lá Deus enviou a sua bênção, vida eternamente. Salmo 133. Que Deus abençoe a todos nós, no nome de Jesus. Amém. Vamos nos levantar e orar. Queremos fazer isso juntos. Não precisa ser em muito alto nem muito baixo. Justamente assim como o Espírito de Deus nos incentiva e orienta. Pai Celestial, eu agradeço a Ti de todo o coração que a Tua palavra cumprirá aquilo para o qual Tu a enviaste. Tu nos chamaste para fora, tiraste nossa teimosia e nos deste a mente de Jesus para que possamos entrar em harmonia uns com os outros e juntos adorá-lo como se fosse de uma só boca e louvar o Teu nome. Salvador, nós gloriamos o poder do Teu sangue, o poder da Tua palavra e o poder do Teu Espírito. Trabalhe de maneira poderosa, Senhor. Tu sabes o que cada indivíduo necessita, o que o move, aquilo pelo qual está pedindo. Salvador, intervenha, não se afaste e não fique mais em silêncio, mas responda. Deixe que a palavra se torne realidade e as promessas sejam cumpridas. Salvador, nós te glorificamos, tu estás presente, aleluia. Tu abençoas, eu te agradeço por isso. Tu preparas um caminho poderoso para ti, no meio do teu povo, para abençoar e para nos levar até o alvo. Mesmo que passemos, que possamos passar por todas as provações e testes e ser vitoriosos de todas as provações como vencedores por Tua graça. Senhor, às vezes parece que o Teu povo foi derrotado, como se Golias estivesse nos desafiando, mas Tu és o nosso Davi. Tu venceste, eu te agradeço por isso, que a vitória da cruz do Gólgota seja revelada em todo o seu poder e glória para louvor e glória do teu santo nome de Jesus. Amém.